Bom dia, galera. Hoje é 4 de agosto de 2021. Eu sou o Júnior Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
O filtro social Enem teve baixa histórica de inscrições para essa edição de 2021. O número de inscritos caiu para apenas 3 milhões, o número mais baixo em 16 anos. Em comparação com 2014, os inscritos chegaram até os 8 milhões. A pandemia só deixou bem claro toda essa desigualdade estrutural do país e como isso se expande na educação em todos os níveis de ensino. Segundo a Unicef, em uma pesquisa de 2020, 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos estavam sem qualquer tipo de acesso à educação no Brasil. Em consequência disso, não há mais a motivação necessária para que a busca quase que impossível para esses estudos continue. Essa é a triste situação em que a juventude brasileira vive, marcada pela precarização de ensino e ainda tendo que sobreviver em meio a essa prática elitista e racista que é o Enem, onde ano após ano faz com que jovens extremamente capacitados tenham seus sonhos destruídos ao serem impedidos de acessarem ao ensino superior. E como se não bastasse toda essa precarização nos estudos, dados recolhidos entre março de 2020 até junho de 2021, apontam que foram registradas 756 mortes de educadores em São Paulo pela Covid-19. Mesmo assim, nessa segunda-feira, as escolas da maior parte do estado de São Paulo tiveram sua capacidade ampliada para até 100% dos alunos para o ensino presencial. O governo Dória, seu secretário de Educação Rossielli e tantos prefeitos como Ricardo Nunes, na capital de São Paulo, decidiram que atender aos grandes empresários da educação é muito mais importante do que ouvir aqueles que realmente conhecem o chão da escola e que a garantia dos lucros deles é mais importante do que a vida dos trabalhadores e alunos. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo, que falará um pouco mais sobre esse descaso com a educação pública.
Bom dia, Janor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Desde muito tempo que a gente vê na educação pública no Brasil um verdadeiro projeto de desmonte, precarização e privatização. Um projeto que atravessou vários governos, inclusive os governos do PT. Além de atender os interesses daqueles que querem lucrar com a educação, cada vez mais esse também é um projeto para uma educação precarizada, para formar jovens para trabalhos cada vez mais precarizados. Como é a realidade para todos esses jovens que tiveram que abandonar as perspectivas de estudar para arrumar sustento, muitas vezes em cima de uma bicicleta carregando comida nas costas enquanto passa fome em casa? Tá vendo como a reforma trabalhista e toda a retirada de direitos que a gente está vendo se liga com esse projeto de educação? Um exemplo muito claro é o da própria reforma do ensino médio, que o secretário de educação do Dória, o Rossielli Soares, foi protagonista quando era ministro da educação, sabe de quem? Do vampirão golpista do Temer. Como muitos de nós professores temos denunciado, é uma reforma que na prática quer limitar nossos jovens a saber ler, escrever, ter domínio de operações matemáticas básicas e saber operar minimamente dispositivos eletrônicos. Mão de obra barata e precarizada. E por essas e por tantas outras que nós educadores ficamos enojados quando vemos um Rossielli da vida, um Dória, um Nunes, ou o fundamentalista ministro da educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, que corta verbas da educação, falar qualquer coisa sobre estarem preocupados com as vidas e a educação dos nossos jovens. Durante a pandemia não fizeram nada para realmente garantir que os alunos tivessem condições de acesso ao ensino remoto. Não cuidaram realmente do bem-estar de nossos alunos e de seus familiares, que sofriam com o desemprego e a pandemia. O problema da evasão escolar vem de antes da pandemia e até agora não há qualquer tipo de programa de permanência estudantil para garantir o direito de nossos jovens estudarem ao invés de trabalhar desde cedo para ajudar a família. Desde o início do ano, nós educadores estamos sendo empurrados para escolas sem segurança sanitária. Até agora não completamos o ciclo vacinal, muito menos os nossos alunos. O retorno inseguro das aulas presenciais também é um ataque à educação. Esse tal do ensino híbrido que o Rossielli diz que veio para ficar mesmo depois da pandemia é mais uma grande farsa. Em São Paulo, na cidade mais rica do país, tem um monte de escola que mal pega a internet. Quanto mais estrutura para transmitir as aulas ao vivo. Em poucas palavras, o ensino híbrido é trabalho em dobro para os educadores e prejuízo educacional para os alunos. Mas para as grandes empresas de educação, donas das plataformas, é ótimo. Nós, educadores que estamos trabalhando muito desde o início da pandemia, queremos as escolas abertas e cumprindo o seu papel social. Mas não pode ser a qualquer preço e de qualquer jeito. Não pode ser que os governos passem por cima da comunidade escolar que realmente conhece a realidade de cada escola, de cada bairro. As coisas seriam diferentes se tivéssemos comissões de higiene e segurança em cada escola, com poderes para decidir os rumos da escola, daquilo que cada uma necessita. E não esses governos e empresários que estão organizados contra a gente. Só tem um jeito de barrarmos esses ataques à educação e impor comissões de higiene e segurança nas escolas, que é nos organizando cada vez mais. E também batalhando para recuperar nossas ferramentas de luta, que são os sindicatos, das mãos dessas direções traidoras. Com organização e unidade da nossa classe, a gente pode tomar os rumos nas nossas mãos.
E aproveite também para fazer parte da nossa comunidade do Esquerda Diário, acessando ao esquerdadiario.com.br. A luta de classes na sua mão.